No debate de hoje, o nosso convidado é o prefeito de Guaraci, doutor Francisco de Solis, que vem para falar sobre as ações do seu governo, as perspectivas para 2016. Inclusive, você pode ligar para 3838-1213 ou então mandando o seu zap, que é o 996-58-0554. Ou ainda pelo painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Prefeito, inicialmente, bom dia, agradecendo a disponibilidade em ter vindo para o nosso debate e que avaliação o senhor faz das ações do seu governo em 2015 e as perspectivas para 2016. Bom dia, De Solis.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, especialmente, nossos queridos ouvintes lá de Guaraci. Eu quero, Aldo Vidal, nessa oportunidade, já pedir a sua permissão para desejar um feliz ano de 2016 para todos os ouvintes da Pajeú, especialmente nossos queridos conterrâneos lá de Guaraci. E respondendo a sua pergunta, Aldo, temos que admitir mais uma vez que nós tivemos um ano muito difícil em 2015. Isso não é novidade, quem vê a mídia está constatando dia a dia dificuldades somadas, né, como no nosso caso do sertão, que temos seca, temos doença, temos crise financeira, quer dizer, uma crise completa, como a gente raramente tem visto. E a nossa expectativa em 2016 é que as coisas se melhorem. Nós temos sempre essa questão da esperança e da fé. Não podemos perder a esperança e a fé, que são duas forças que nos movem sempre. Nós esperamos que em 2016 a gente complemente aquelas ações que nós insetamos durante o nosso mandato. Em 2015 nós deixamos algumas coisas marcadas apesar da crise, e em 2016 vamos continuar lutando para que a gente possa cumprir aquelas demandas que o povo de Guaraci espera do nosso mandato.
2015, o que é que estava no papel, mas devido à crise financeira, à crise hídrica também, que afeta e muito os municípios da região, o que é que estava no planejamento que não foi possível realizar, prefeito?
Olha, nós tínhamos muitos sonhos, digamos assim, para 2015, que nós tivemos que interromper por conta da crise. Nós atrasamos algumas obras dos postos de saúde de Guaraci, de Jabitacá, atrasamos as obras do FEM, que estamos concluindo hoje uma grande obra de pavimentação em Guaraci e em Jabitacá. Temos o problema da creche de Jabitacá, que só agora nós conseguimos destravar, porque também o governo federal está em crise e tudo que demanda recurso do governo federal, além das pendências que nós tínhamos naquela obra, tivemos problema de falta de recurso, somente agora o governo federal sinalizou com a retomada daquela obra. Enfim, nós temos que dedicar, Aldo, uma soma muito alta de recursos para combater a estiagem e para combater essa calamidade que tem que se instalar no Nordeste, que é a crise do mosquito, digamos assim. E tudo isso tem desviado do foco da administração, não só de Guaraci, mas de todos os prefeitos. A gente, na crise, tem que improvisar e tem que tirar recursos de algum lugar. Hoje a gente tem uma demanda por medicamento e por transporte, como nós nunca tivemos antes, em função dessa epidemia de dengue, de chikungunya, de zika, que aflige o estado de Pernambuco e aflige particularmente as cidades do sertão. Então, nós tivemos alguns sonhos postergados ou interrompidos, mas não deixamos de sonhar com eles. Vamos continuar com aquelas obras que nós iniciamos em 2015 e vamos concluí-las em 2016, se Deus quiser.
As parcerias com os governos estadual e federal?
Olha, com o governo federal nós temos tido algum êxito, apesar das pendências que nós temos tido de gestões anteriores, mas nós temos tido a ajuda do governo federal em parcerias com o Ministério das Cidades, Ministério da Saúde e com o Ministério da Agricultura também. E com o estado tem sido mais difícil. Nós temos umas pendências de obras que não houve prestação de contas na gestão anterior, e até agora nós não conseguimos sanar essas dificuldades. Mas nós temos algumas parcerias importantes com o governo do estado, temos a construção do açude no sítio Paulete, que foi feito através da Secretaria de Agricultura. Temos parceria com o Simpajeú, que por sua vez fez uma parceria com o IPA. E nós construímos mais de 20 poços artesianos na zona rural. E são parcerias que frutificaram apesar das dificuldades burocráticas que nós enfrentamos, como disse antes, em função dessas prestações de contas que não foram bem elaboradas e que causou pendências no nome do município.
Dizendo que o ouvinte pode ligar para 3838-1213 ou mandando o seu zap pelo 996-580554. Prefeito, devido à grande estiagem que nós estamos enfrentando, 5 anos de chuvas irregulares, sem inverno normal aqui na região, a gente vê a barragem do Rosário, lá do seu município, que tem praticamente o dobro da capacidade do que tem brotas aqui em nossa cidade, secar. Como é que o senhor tem enfrentado, juntamente com a população do seu município, essa questão da falta d'água?
Olha, como eu me referi na resposta anterior, com muito sacrifício, tirando de um lugar que já não tem para colocar no outro que não tem nada. Nós temos hoje, sob a nossa responsabilidade, quase 200 poços artesianos que a prefeitura mantém funcionando e paga a energia elétrica desses poços em quase 100% dessa quantidade. Nós temos o distrito de Irajaí, que é totalmente abastecido pelo município. Temos o povoado da Catingueira, que é um povoado que hoje tem cerca de 300 habitantes ou mais, totalmente abastecido pelo município. Temos o povoado de Picos, que é um povoado também de cerca de 150, 200 habitantes, que é totalmente abastecido pelo município. Isso contado com os abastecimentos alternativos que nós temos na zona urbana de Guaraci. Temos chafariz no bairro de Santa Ana, no bairro de São Sebastião, no bairro de Frei Damião, temos no bairro da Coab, todos são abastecimentos alternativos que a prefeitura vem mantendo. Isso também somado aos órgãos públicos, nós vimos abastecendo com o carro-pipa da prefeitura. Isso tudo somado dá mais de metade da população efetiva do município que está sendo abastecida pelo município. A zona rural conta com a grande ajuda do Exército. Os carros-pipa do IPA estão sofrendo algum problema aí por falta de pagamento. Mas, na realidade, o município tem arcado com quase 50% do abastecimento de todo o município. E isso causa um transtorno muito grande financeiro para o município e de logística para os habitantes, porque nem sempre nós conseguimos chegar a tempo naqueles locais mais necessitados. Mas temos feito um grande esforço para dividir com a população esse sacrifício. E até aqui nós temos mantido a coragem e a fé de vencer. Nós estamos também esperando que a Compesa execute esse abastecimento alternativo a partir da adutora do Pajeú, que deve retornar pela adutora de São José do Egito. E com isso a gente espera que Guaraci tenha dias melhores na questão do abastecimento de água.
Essa falta d'água de alguma forma atrapalha o desenvolvimento do seu município?
Atrapalha em tudo, Aldo. A água é fundamental para qualquer município. Lembre-se de Afogado de Engazeira antes de ter água, que Afogado era um município emperrado, sem crescimento. E depois que construiu-se a barragem de Brota, o impulso de Afogado foi visível. Isso a gente viu em Serra Talhada, isso a gente viu em Guaraci também, com o advento da barragem do Rosário. E sem água para tudo, para construções, para investimento, para novas empresas que não vêm para município que não tem água. Sem contar com a dificuldade que a população enfrenta com os animais, com as lavouras, com a própria subsistência. Então a água é fundamental e hoje, para a nossa tristeza, a gente está enfrentando um problema nacional. Um problema nacional, São Paulo com falta d'água, Minas Gerais com falta d'água, Rio de Janeiro com falta d'água, para não falar no Nordeste, que no Nordeste é quase uma constante esse nosso sofrimento. Mas hoje, agravado com a baixa do Rio São Francisco, com as barragens quase todas a zero, a exemplo do que você falou da barragem do Rosário. Então, tudo isso somado, Aldo, é um sacrifício muito grande para um município pobre do nosso porte e sei que também para a maioria do município do Nordeste.
O consórcio de prefeitos do Pajeú adquiriu uma máquina perfuratriz para perfurar poços nos municípios da região. Inclusive já beneficiou Brejinho, já beneficiou Tuparetama. Tem uma previsão para a chegada lá em Guaraci ou ela já passou por lá?
Já passou por lá. O consórcio, quando ele adquiriu esse convênio com o IPA, o consórcio fez uma reunião e elencou alguns critérios e fizemos um mapa de beneficiamento dos municípios. Começou por Brejinho, passou por São José do Egito, passou por Tuparitama, passou por Ingazeira, passou por Iguaraci, Afogado Ingazeira e Quixaba, e não sei se agora estaria em Carnaíba, mas já cumpriu um roteiro significativo em cada um desses municípios. Foram perfurados, em média, 20 poços artesianos. A maioria, infelizmente, não teve êxito, porque nós temos uma estiagem prolongadíssima de 4, 5 anos, que faz com que o lençol freático esteja bastante comprometido. Mas, de qualquer maneira, são obras que vão servir para o futuro. E eu acredito muito nessas obras que pensam no futuro, que cria estrutura para o futuro. De nada adianta esses arremedeios que se faz em véspera de eleição, corre com a máquina para cá, faz um barreirinho ali, um ninho de peru ali, e faz um poço ali que não instala. E essas obras eu acho que são praticamente dinheiro jogado fora. A gente tem que trabalhar com planejamento e pensando a longo prazo. E essa obra que o Simpajaú tem feito de perfuração de poços é uma obra permanente que vai ficar. Por isso, tem o nosso apoio.
Quais são as áreas mais críticas lá do seu município em relação ao abastecimento d'água na área rural, Dessoles?
Olha, Aldo, nós temos aquela região de Caldeirões, Ramada da Quixabeira, Caruá, Monte Alegre, Catingueira, que são localidades historicamente críticas em relação à água. E com o agravante de que os poços artesianos que nós temos tentado naquela região, com exceção da Catingueira, que nós praticamente resolvemos o problema do abastecimento, esses outros locais, como Caldeirões, Ramada, Caruá, que a gente considera locais críticos, Lagoa Nova também, são localidades em que os poços artesianos não têm dado bom resultado. E o Juá também, aqui perto da margem do Riacho do Cedro, são localidades em que os poços não têm uma boa produção, a qualidade da água também não é boa, e a gente, apesar das várias tentativas que têm sido feitas, a gente não tem conseguido regularizar o abastecimento d'água na zona rural dessas localidades.
Bom, alguns municípios aqui na região, Dessalos, têm enfrentado problemas em relação a irregularidades no programa Bolsa Família. E aí, quando a gente vê o problema na casa do vizinho, a gente já começa a botar a barba de molho. Lá em Guaraci, o senhor já chamou a coordenação para tomar cuidado e evitar problemas como esse?
Olha, nós já fizemos lá passamos um pente fino lá no Bolsa Família, localizamos algumas irregularidades, não tão graves, mas existem irregularidades. E naquilo que compete ao município, nós estamos tomando todo cuidado para que aquele benefício seja destinado realmente a quem tem perfil, a quem está enquadrado nas condicionantes do programa. É evidentemente, Aldo, que em algumas situações, os cortes acontecem pelo governo federal e o município acaba levando a culpa. Hoje em dia, há uma moda de que o prefeito é culpado até pela falta de chuva. Mas nós temos feito um controle muito criterioso naquilo que concerne ao município, que é o cadastramento e a atualização dos dados. A gente tem feito com o maior critério para que a gente realmente atinja aquele beneficiário que está dentro do perfil. E aqueles que não têm perfil, infelizmente, nós teremos que fazer o cadastro como a realidade manda, e a gente sabe que isso não é bom até para o município, porque significa uma queda de receita, mas eu acho que o Bolsa Família, ele tende realmente a se ajustar à realidade daquilo para que ele foi criado, para beneficiar família de baixa renda em situação de vulnerabilidade, e que a gente sabe que não só em Guaraci, mas em todo o país, existem muitas irregularidades dentro desse programa, existe muita malversação, muitas vezes até sem o conhecimento do poder público, mas você sabe que onde tem dinheiro, existe sempre aquela tentação de aproveitar o caminho mais fácil. E no Bolsa Família não é diferente. Eu acho que o governo federal está tomando algumas medidas que são dolorosas, mas eu sei que vão ser tomadas porque a situação do Brasil não é boa nessa questão econômica. e isso vai atingir o Bolsa Família sem nenhuma dúvida. Da nossa parte, nós estamos nos preparando para cumprir fielmente o que as diretrizes do programa mandam e a gente está querendo executar.
Recuperação de estradas da zona rural. Prefeitura está atuando nessa área?
Olha, as estradas de Guaraci estão 90% em situação boas. É lógico que com esse início de chuvas, nós vamos ter um problema crítico nas estradas. E tomara que tenhamos mesmo, porque sinal de chuva, não é, Aldo? Eu sempre costumo dizer aos nossos companheiros lá de Guaraci que a gente ou quer um bom inverno ou quer uma boa estrada, né? Os dois é quase impossível a gente conseguir. Então, se continuar o inverno, nós vamos ter problemas de estradas. Mas a gente vai atuar da maneira como nós sempre fizemos, seletivamente naqueles locais onde acontecerem aqueles gargalos, né? Vamos atuar para que o município continue com a sua estrutura de locomoção funcionando normalmente.
Sobre a primeira parcela do FPM agora em 2016, que cai na conta das prefeituras do dia 10, a notícia veio boa, veio ruim, como é que veio essa primeira parcela do FPM?
Eu acho que você já sabe como foi a notícia, né? Em 2014, a gente teve cerca de 300 mil reais, 315 mil reais de parcela no dia 10 e agora no dia 8 de 2016, nós tivemos 250 bruto. Isso dá uma queda de quase 50%. Não foi diferente na maioria dos municípios brasileiros. E isso criou uma expectativa muito ruim nos municípios, porque a gente sabe que o mês de janeiro, tradicionalmente, é o mês de se recuperar um pouco, de se respirar um pouco.
Seria um mês gordo, né? Como no linguajar popular.
Nós temos menos despesa com transporte escolar, nós temos menos despesa com merenda escolar, nós temos alguns programas sociais que no mês de janeiro paralisam para serem reformulados. Então, normalmente, o mês de janeiro é aquele mês de se dar uma respirada. E esse ano, parece que a coisa não vai ser assim. Isso tem causado um desespero muito grande nos prefeitos, a gente acompanha aqui pelas redes sociais. Bateu um desânimo muito forte em todos os prefeitos de Pernambuco, porque a primeira cota do mês de janeiro é um prenúncio para a gente se preocupar.
Bom, há quem diga, prefeito, não, é porque os prefeitos eles gostam muito de chorar, só reclamam de que o FPM está caindo, de que não sei o quê. É verdade? Vocês são chorões mesmo?
Olha, se fosse só chorar, não era a situação não era tão grave, né? Que a gente sabe que muitos prefeitos choram e a gente sabe até que muitos prefeitos não fazem o dever de casa. Mas a gente sabe também que a maioria faz. Eu conheço muitos bons prefeitos que estão aperreados com as finanças. Conheço prefeitos comprometidos de pagar em dia, que estão aperreados. Lá mesmo em Guaraci, nós chegamos ao fundo do poço agora, nesse 10 de janeiro. E só Deus sabe como nós vamos continuar. E não só em Guaraci, muitos prefeitos que costumam ter as suas contas em dia estão apertados, estão com pagamento de funcionários atrasados, estão com funcionários contratados atrasados, com fornecedores atrasados. E a gente não vai sair, não, é culpa do prefeito, não é só culpa do prefeito. Nós sabemos que em todas as áreas existe aquele bom e aquele que não é muito bom, ou que não é bom. Mas há uma crise realmente muito forte, porque o município depende da Receita Nacional. E a gente não pode negar a crise que existe nacionalmente, né? As grandes empresas nacionais estão paradas. A gente vive basicamente de ICMS, IPI e Imposto de Renda.
Com ICMS lá em Guaraci é muito pouco,
né? É muito pouco. O gerado mesmo no município é muito pouco. E o do Estado, nós sabemos também a dificuldade que o Estado enfrenta. Uma queda muito forte no investimento de Pernambuco e portanto, na geração de receita. Eu costumo até dizer nas reuniões dos colegas prefeitos que a gente não pode querer mais receitas, porque não tem de onde vir. Se o Estado está em crise, se a União está em crise, de onde é que o município vai receber receita? Não tem como. Essa queda tem que atingir o município, não tem como. É lógico que a gente, como você disse aí, a gente chora, a gente lamenta, porque governar na adversidade não é bom e não é fácil. Mas, por outro lado, a gente sabe que a crise existe, a crise é até um pouco mundial, como aconteceu agora na China e abalou o mundo inteiro. De uma hora para outra, a China dá uma balançada. O Brasil balança, hoje nós dependemos fundamentalmente do mercado da China. E aí você vai dizer assim para a população, não, porque a China está em crise e a receita caiu aqui, a população geralmente não vai entender. Mas é verdade, você viu aí que uma balançada de 7 pontos na bolsa da China derrubou a bolsa do Brasil, derrubou a bolsa americana, a bolsa do Japão, e consequentemente derruba a renda e a economia do mundo inteiro. Hoje a gente vive uma economia globalizada, que se acontece uma coisa lá na Ásia, no outro dia ele reflete aqui. Então essa crise atingiu os municípios, não é choro dos prefeitos não, é realidade. Basta sair na rua e conversar com o povo, para ver o número de desempregado que existe, para ver a carestia que existe. E o município é aquele ente que vive ali ligadinho com o povo. Toda a dificuldade do povo está na porta do prefeito, está na porta do vereador. Diferentemente até da situação do Estado e da União, que fica um pouco distante da realidade do povo. Já com o município, não. Não tem como você abrir a sua porta e não estar ali de cara com a realidade do dia a dia. Por isso o município é o ente que sofre mais e, consequentemente, ele chora, porque quem chora é quem sente a dor.
Se a situação, se a coisa não melhorar, pode ter demissão?
Eu acho que a gente tem que enxugar. Não tem como você fazer omelete sem quebrar ovo. Não tem como você reduzir despesas. Não tem como você gerar receita sem reduzir a despesa. E nós já estamos fazendo um enxugamento muito forte naquelas áreas que não atinge demissões, mas aquelas áreas de transporte, de infraestrutura, de combustível. Enfim, nós temos feito um grande esforço para não chegar a essa medida extrema da demissão. Mas se as receitas continuarem como prenunciaram agora no início de janeiro, não tenha dúvida de que os municípios vão precisar realmente enxugar a folha de pagamento.
Bom, para quem ganha, uma boa notícia. O novo mínimo reajustado vai para R$ 880,00, mas para quem paga, uma dor de cabeça. O senhor já sabe como pretende fazer para pagar o novo mínimo aos servidores?
O que nós sabemos é que nós teremos que cumprir a lei, né? A lei tem que ser cumprida e, portanto, os municípios vão ter que pagar. Agora, é um cenário complicado, como você, quando você tem algumas metas fixadas pelo governo federal e a sua receita caindo. É essa situação do salário mínimo, do piso dos professores, do piso dos agentes. O município não são contra que essas categorias ganhem bem. Mas os municípios são contra que o governo federal dê esmola com a bacia dos outros. Na realidade, o governo federal se reúne lá com o Congresso e fixa esses parâmetros para o salário mínimo, para piso de A, de B, de C, e não diz que no município terão que tirar a receita. E nós teremos que cumprir a lei, sem dúvida nenhuma. E se eu disser a você que sei de onde vou tirar, não sei. Sei que vou cortar de algum lugar para cumprir a lei, porque senão gera improbidade e pode gerar até restrição de liberdade do gestor. Então, nós vamos ter que cumprir e vamos ter que cortar a receita de algum lugar para pagar salários daquelas pessoas que não ganham o mínimo e dos professores, porque logo virá também a alteração do piso dos professores.
Recursos do FEM, o governo do estado liberou para Iguaracy alguma coisa nesse final de ano, prefeito?
Não, agora do FEM 2014 a gente teve uma parcela liberada, a segunda parcela, mas do FEM 2015 ainda nada. Eu acho que quase ninguém recebeu o FEM 2015, porque está muito amarrado no FEM 2014, no FEM 2013. O 2014 atrasou, a gente só pode tirar o 15 quando prestar conta do 14. Quer dizer, está uma amarração danada e a gente sabe que isso tudo em função do caixa do governo, que também está abaixo. E nós esperamos que o governo libere o restante das parcelas do 2014, mas do 2015 nós não temos nem perspectiva ainda.
O senhor já sabe, se o governo liberal já sabe onde é que vai investir?
Nós temos uma programação, já uns pré-projetos já em análise no governo, que seria uma reforma da sede do governo municipal de Iguaracy. É uma carência muito grande que nós temos. Temos também que fazer algumas infraestruturas para a guarda das máquinas, dos ônibus escolares e aplicar também uma parte na agricultura, na captação de água. Nós temos um projeto, estamos elaborando um projeto muito ambicioso para a recuperação do açude da Volta no distrito de Jabitacá. E a gente espera que se pintar algum recurso nessa área, nós temos promessa também do governo federal na área da agricultura, mais de R$600 mil nessa área. E temos que investir na captação de água, sem dúvida nenhuma. Instalação de poços, construção de mini sistema de abastecimento, porque a crise está indicando os caminhos. A gente tem que se prevenir contra essas adversidades que sempre virão na vida do sertanejo.
O nosso papel aqui é reivindicar, é cobrar, agora também de ouvir a população. E um dos comentários que eu escuto em relação à Prefeitura de Guaraci, sobre sua gestão, em relação a honrar os compromissos de prefeitura que compra e paga. Diferente que muitas prefeituras fazem, que acabam comprando, mandando fazer o serviço e não pagando. E Guaraci tem esse rótulo de prefeitura boa pagadora. Como é que o senhor tem feito para honrar os compromissos em dia?
Olha, para se honrar os compromissos, os adversários dizem que é um dever, né? Pagar em dia é dever, só que os adversários às vezes não cumprem esse dever, né? Eu aceito essa crítica com humildade, mas eu queria lembrar os adversários que é dever não só meu, mas também deles. E se eu olho para trás assim em Guaraci, não vejo no passado recente de Guaraci as gestões honrando os compromissos com funcionários, com fornecedores. Então quero lembrar meus adversários que se é dever para mim, também devia ter sido dever para eles. E, Aldo, respondendo objetivamente a sua pergunta, para um prefeito manter em dia as suas obrigações com fornecedores e funcionários, em época de vaca magra, ele vai ter que sacrificar os investimentos, sem dúvida nenhuma. É lógico que alguns prefeitos, para não deixar de fazer obras, eles atrasam os pagamentos, atrasam os fornecedores e acabam criando mais um problema, né? Resolve um, cria outro. A gente tem optado pelo meio termo. Investir um pouco em recurso próprio, como nós temos feito com reforma de escola. Nós temos duas reformas importantíssimas hoje em andamento na escola do bairro Santana, Escola Nações Unidas, e na escola do Saco dos Bois. Nós temos umas reformas muito significativas naquelas escolas, criando salas de aulas para que a gente possa desafogar um pouco a escola de Diomedes. Fizemos duas praças, uma em Jabitacá e uma em Guaraci, com recurso próprio, mas isso com um olho no investimento e outro nos compromissos. Para a gente não lembrar só das obras, que é bom, que dá voto, mas também lembrar dos compromissos, que é um dever de todo cidadão e é um dever principalmente de cada gestor. A gente até aqui tem cumprido as duas partes. Temos conseguido investir um pouco com recurso próprio, temos conseguido manter os compromissos em dia, mas não sabemos até quando, porque hoje mesmo é dia de pagamento e eu saí de lá com a cabeça meio quente, porque os compromissos estão passando um pouco da conta bancária.
Situação da PE-320, a obra está parada?
Da PE-292.
A 292, 320 é essa outra aqui para Carnaíba, 292, perdão.
Olha, veja bem, uma obra importante para todo o Pajeú, e a gente espera que agora com a retomada das atividades da AMUP, sob o comando aqui do nosso companheiro Patriota, a gente espera que a gente possa ter um diálogo com o governo do estado para que essa obra seja concluída, porque eu vinha comentando agora com o Marinho, nosso secretário de Agricultura, que está aqui conosco, e com o Roberto Murilo, nosso secretário de Cultura, que está aqui conosco também. Nós vimos comentando o perigo que será essa estrada agora com o início das chuvas, sem sinalização e alguns trechos até sem receber a segunda camada. Nós precisamos urgentemente alertar o governo do estado para essa situação. A obra está paralisada, eu acho que houve problema com pagamentos, mas eu tenho certeza que o companheiro Patriota, com toda a diretoria da AMUP, agora no início dos trabalhos de 2016, certamente estarão encetando entendimentos com o governo do estado, com a Secretaria de Transporte, para que essa obra seja rapidamente concluída, até porque na fase em que ela está, quanto mais ela demora a ser concluída, mais ela vai causar prejuízo, porque vem o esburacamento, vem a deteriorização da camada de asfalto que já foi lançada, e a gente espera que rapidamente essa estrada seja concluída e sinalizada, porque senão nós vamos ter graves acidentes em função das chuvas e em função das crateras que certamente surgirão.
Prefeitura vai promover a festa de janeiro agora, como tradicionalmente costuma fazer?
Vamos, a festa já está com a programação definida. Nós vamos trazer 4 atrações agora dia 18 e 19. E vou deixar para Roberto Murilo anunciar aqui que ele é o homem das atrações. E tivemos que fazer algum corte no número de dias, porque a crise obriga. Se não fosse até a demanda que a gente tem com a juventude, que nós sabemos que a juventude precisa desse lazer, precisa desse entretenimento, a gente poderia até cortar essa festa, porque em crise, em calamidade como nós estamos, pensar em festa é até uma coisa extravagante. Mas nós mantivemos o mínimo possível e mantivemos 2 dias de festa de boa qualidade, com Gaviões do Forró, com Forró do Miúdo, e são 2 atrações de peso no dia 18 e 19, e a gente já aproveita aqui para convidar todo o pessoal do Pajeú, do Moxotó, do Cariri, para se fazer presente lá na nossa querida festa de São Sebastião em Guaraci.
Prefeitura também vai dar apoio à programação religiosa?
Olha, a gente faz essa festa de mãos dadas, não é? É lógico que a festa religiosa tem o seu direcionamento, a festa mundana tem outro direcionamento, mas a gente tem um entendimento já bem sedimentado com a festa religiosa, com as comissões que tem trabalhado, que a gente procura sempre trabalhar na base da cooperação, na base da união, na base da soma de esforços, para que a festa seja, enfim, que seja brilhante, que atenda aos anseios da coletividade.
Durante esse período de estiagem aí, prefeito, nesse segundo semestre de 2015, o senhor aproveitou para recuperar algum açude, algum barreiro na zona rural?
Olha, nós fizemos uma recuperação importante numa barragem de Jabitacá, que é uma barragem municipal, fizemos um trabalho muito bem feito lá, e fizemos também, através de convênio com o governo do estado, fizemos a barragem do açude Pauleite, ficou uma obra importante também. E como eu frisei aqui no início, nós construímos, Aldo, com recurso próprio, mais de 30 poços artesianos. É uma marca que nós temos desde o nosso primeiro mandato e que nós pretendemos manter até o último ano, é construir obras hídricas até com recurso próprio. E com todo esse sacrifício que nós temos passado, nós construímos poços artesianos em grande quantidade com recurso próprio na zona rural, e pretendemos até o final do nosso mandato. Agora temos a esperança, já com um contrato assinado, de construir mais 25 com recurso do governo federal, do Ministério da Agricultura, e com esses 25 e os 30 que nós já construímos, nós vamos com a marca de 50 poços no nosso mandato, que é uma marca significativa para um município pequeno e pobre como o nosso.
Como é que tem sido o relacionamento do governo com a Câmara de Vereadores?
Olha, tem sido, assim, digamos, normal. Tem aqueles atropelos, né? Você sabe que Câmara de Vereadores tem oposição e tem situação. Nós temos um relacionamento respeitoso com a Câmara, mas de vez em quando tem uns embates, né? E de nossa parte nós temos um compromisso conosco mesmo e com a população de Guaraci de nunca encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que não seja do interesse público do município de Guaraci. Essa é uma questão de honra que nós assumimos e que temos mantido. Às vezes há um embate político, os vereadores de oposição muitas vezes misturam um pouco daquilo que é o embate político do embate do interesse do município, mas as coisas vão fluindo, né? Nós conseguimos aprovar no ano de 2015 quase a totalidade dos projetos que nós enviamos à Câmara de Vereadores, mas por esse aspecto de que a gente sempre tem primado por encaminhar para aquela Casa Legislativa os projetos que são de real interesse do município de Guaraci.
os deputados que foram votados lá no seu município, tanto estadual como federal, têm lhe dado apoio, prefeito?
Tem, nós temos contado com apoio, principalmente do deputado Ricardo Teobaldo, que é alinhado com o governo federal. Nós temos já obras contratadas de cerca de R$1.200.000 para esse exercício de 2016. E o governo estadual, junto ao governo estadual, através do deputado Romário Dias, a gente tem uma atuação mais limitada, até pela condição de ele ser a oposição ao governo, mas também tem nos auxiliado muito no encaminhamento das nossas proposições e nos ajudado muito no relacionamento, na resolução dos problemas que nós temos junto ao governo do estado, nas secretarias, no dia a dia.
Agora numa proporção menor, mas já chegou a ser muito forte a questão do impeachment da presidente Dilma, muita gente defendendo que ela deveria sofrer o impeachment. Qual é a opinião do prefeito de Guaraci em relação à presidente Dilma? Fica, sai, o que é que o senhor pensa sobre isso?
Olha, pensando assim como advogado, eu acho que ela fica. Não vejo assim base jurídica para que se leve o impeachment até o final. O impeachment é uma medida extrema e que certamente causará um transtorno muito forte à nação. E eu acho que a questão do impeachment é mais política do que jurídica, e por essa via política tudo pode acontecer. Agora, juridicamente falando, eu acho que não há embasamento para que o processo de impeachment chegue a um resultado positivo, a não ser pela via das ruas. A gente sabe que há um desgaste muito forte do governo federal em relação à população. Por essa via da pressão das ruas e pela via da pressão política, pode ser que aconteça. Pela via jurídica, acredito que não acontecerá.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do debate de hoje. No debate de hoje, o nosso convidado, o prefeito de Guaraci, Dr. Francisco de Solis. Inclusive, você continua participando pelo 3838-1213 ou então pelo 996-58-0554. Prefeito Wilson, coordenador do programa Mãe Coruja, agradecendo a De Solis pelo apoio dado para que o programa funcione bem no município. E Guaraci é destaque nessa questão da redução da mortalidade infantil, não é, De Solis?
Olha, Aldo, meu abraço ao nosso companheiro Wilson. Eu aqui agradeço, Wilson, o seu apoio a tudo que nós realizamos lá na área da assistência social, que você tem sido um braço forte representando o governo do estado. E o programa Mãe Coruja é um programa muito bem idealizado e muito bem conduzido desde o tempo que a doutora Renata Campos conduzia esse programa. E esse programa tem prestado muito serviço, embora não seja muito bem divulgado, mas é um programa importantíssimo porque cuida exatamente das crianças em condições de vulnerabilidade e das mães também. E Guaraci, Aldo, tem travado uma luta muito grande nessa questão da mortalidade infantil. Desde o nosso primeiro mandato até hoje, nós temos dado um foco todo especial a essa questão do controle da baixa mortalidade infantil. Agora, há um controle, há um aspecto interessante. Quando você atinge um índice bem baixo na mortalidade infantil, quando morre uma criança já significa um aumento de 50%. Então tem esse aspecto também. Às vezes você se depara com algum número que diz a mortalidade em tal município cresceu 50% em 2015. Mas é porque esse índice, quando ele já está muito baixo, no nosso caso, nós temos uma criança, duas crianças por ano, e quando acontece um óbito, há um impacto muito grande no percentual. Mas graças a Deus nós temos mantido um índice importante nessa baixa mortalidade infantil, que é um índice também considerado pelas Nações Unidas, pela ONU, para medir o desenvolvimento humano. E a gente acredita que cuidando das crianças, nós estamos cuidando do futuro da nossa nação.
Hospital e PSF estão funcionando direitinho lá em Guaraci?
Não estão funcionando direitinho, como diz você, por conta de médico. Nós não temos médico. A deficiência de médico é muito grande e nós perdemos alguns profissionais por questões de concurso público em outras esferas, e também pela questão do ponto eletrônico que o Ministério Público Federal hoje está impondo nos municípios com a carga horária de 8 horas. E a gente espera, com essa próxima rodada do Mais Médicos, que a gente possa suprir as lacunas que nós temos no PSF, para que a gente possa dar um serviço mais adequado à população. A gente tem vários plantonistas contratados, mas não são titulares do PSF. E você sabe, Aldo, talvez a população não saiba, que uma equipe de PSF sem médico, ela pede todo o financiamento do governo federal. Nós temos 4 equipes do PSF, dessas equipes, 3 são mantidas totalmente pelo governo municipal, porque não temos médico. E uma é mantida com recurso, com ajuda de recurso do governo federal, porque tem um médico, que é o caso da de Jabitacá. E até a gente acha que isso é uma injustiça muito grande, porque um PSF demanda mais de uma dúzia de profissionais. E se você não tiver um médico, você perde todo o recurso do governo federal. Eu espero que o governo reveja essa estratégia, porque nós temos dentista, nós temos assistente social, temos enfermeiro, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviço odontológico, motorista, uma série de profissionais que ficam dependendo do recurso federal e, por sua vez, só vem se tiver um médico. Se o médico faltar amanhã, o governo corta o recurso. Nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas esperamos superar agora no início de 2016. Mas temos mantido, com muito sacrifício, o serviço médico de Guaraci funcionando através de médico contratado excepcionalmente.
A Robéria está querendo saber se tem uma previsão para recuperar a estrada do Oitis.
Robéria, acabei de dizer aqui anteriormente que agora nós vamos entrar numa fase de recuperação dessas estradas que estão sendo afetadas pela chuva. Acredito que a estrada dos Oitis, ela deve ter sofrido alguma consequência das últimas chuvas, e os secretários de obra e de agricultura vão fazer um levantamento, já estão começando a fazer, para a gente começar a atuar nessas estradas que estão sendo afetadas.
16 anos de eleições municipais. Apesar de estarmos no início do ano, mas o tempo voa, daqui a pouco é época de campanha. Prefeito de Solos, vai para a reeleição?
É uma pergunta complicada, Aldo, porque ninguém é candidato de si próprio. A gente vai chegar aí no meio de março, que é o prazo fatal para as filiações partidárias, e lá por aí, por março, nós vamos definir. Provavelmente nós disputaremos a reeleição. Não digo assim com toda certeza absoluta, porque depende desse fator do grupo que tem que aprovar o nosso nome ou tem que aprovar outro nome. Mas com certeza nós disputaremos a eleição ou com o meu nome ou com o nome de um companheiro da nossa coligação.
Se for com o nome do senhor, vai trabalhar pela repetição da chapa?
Nós não discutimos ainda chapa, porque esse também é um assunto que se discutirá no grupo, numa grande roda. Mas a nossa chapa, que foi formada em 2012, é uma chapa que deu certo. E se o grupo achar por bem de continuar com essa chapa, eu não faço nenhuma restrição.
Caso seja confirmado o nome do senhor, quem é que o senhor gostaria de enfrentar na oposição?
Olha, eu nem posso me dar esse luxo de escolher adversário, então o que nós temos é que nos preparar para enfrentar o adversário que vier, que certamente virá. E temos que ter a garra e a coragem de lutar para vencer. A nossa disposição é essa. Se vai ser fulano ou beltrano, a gente não tem essa possibilidade de escolher. E o que vier, certamente nós vamos travar o bom combate tentando vencer.
A oposição lá em Guaraci lhe dá muito trabalho, prefeito?
Dá o trabalho necessário, né? A oposição sempre joga com a amnésia com o que ela pensa que é a amnésia da população, né? Tudo que a oposição não fez, ela cobra que a gente faça. Hoje, por exemplo, eu vi uma gravação de um político de Guaraci, até meio alterado por força daquele líquido que passarinho não bebe, e conclamando a população a votar em fulano e a fulano, porque uma série de coisas que eles não fizeram tão pouco tempo que acha que a população já esqueceu, como salário atrasado, como o sucateamento da frota, Hoje nós temos uma frota totalmente recuperada e funcionando. Temos um funcionalismo com salário em dia. Agora no mês de dezembro nós pagamos 1 milhão e 800 mil reais de salário. E todos eles estão pagos. Estamos pagando os contratados hoje com mais 100 mil reais. E nossos adversários sempre alegam que precisa fazer mais. Eu só espero que quando eles chegarem ao poder, eles façam tudo aquilo que eles prometeram fazer no passado e não fizeram.
O senhor tem alguma pesquisa interna sobre a administração do seu governo?
Não tenho pesquisa. Pretendo fazer agora nesse início de ano, pretendo fazer a pesquisa. Eu sou muito obediente às vontades do povo e preciso saber como é que o povo está pensando em relação ao nosso governo, politicamente e administrativamente, até para nos preparar para tomar uma decisão de ir ou não para a reeleição, porque eu não sou daqueles candidatos que acham que tem que ser porque tem que ser. Se a população, uma hora dessa, cansar do nosso nome, a gente tem que respeitar, colocar o chapéu e ir para casa e agradecer a Deus e ao povo pela confiança que já me deram até aqui.
Tem algum planejamento, alguma obra para sair do papel para a população de Guaraci, seja no campo ou seja na cidade, agora já para esses primeiros meses, Dessolis?
Tem. Nós temos uma obra muito esperada pelo povo de Guaraci, que é a pavimentação da via que liga a sede do município ao bairro de Santa Ana. E temos a recuperação da ponte sobre o Riacho dos Macacos. São obras que já tiveram planejadas em outras gestões e que não foram concretizadas e que agora a gente está com tudo pronto para que essas obras sejam realizadas. Também temos uma obra importante, que nós consideramos importante, que é a transformação do antigo mercado público de Guaraci num centro de comercialização de artesanato. É uma obra que já está, o financiamento está na Caixa Econômica. Nós deveremos estar assinando o contrato nesses próximos dias. E são as principais obras que a gente pretende lançar agora no início de 2016.
A Gal está mandando o zap aqui. A gestão do município de Guaraci é digna dos nossos parabéns. Gestão honrada e preocupada com a sua população. Sem dúvida é um espelho de gestão para vários municípios. Andando lá pelas ruas, pela zona rural de Guaraci, o senhor tem escutado mais elogios ou quando o senhor chega o pessoal tem dito mais, vixe Mari, lá vem ele. O que o senhor tem escutado mais lá dessa vez?
Olha, eu acho que esses que dizem vixe, dizem baixinho, né? Que
não... não tem escutado não?
Não tenho escutado, mas graças a Deus eu tenho convivido bem com a população de Guaraci. Eu vivo no município, eu vivo 90% do meu tempo, eu vivo no município de Guaraci. É lógico que tem aquelas demandas que você não consegue atender. Num período de crise desse, a gente escuta muitas pessoas que ligam para a rádio para dizer que o prefeito é culpado porque a barragem está seca, o prefeito é culpado porque não tem água na minha rua. Uma série de demandas que a gente entende até como um desabafo da população. Mas eu, graças a Deus, eu me dou bem com o povo de Guaraci. Eu tenho o meu jeito de ser, o meu jeito humilde, o meu jeito assim meio carrancudo de resolver as coisas. Mas eu quero muito bem ao povo de Guaraci. E eu sinto que o povo de Guaraci também me quer bem. Eu devo muito isso à nossa convivência diária. Eu vivo, como eu disse aqui a você, vivo de Guaraci quase de domingo a domingo. E acho que essa convivência tem feito muito bem a esse reconhecimento que o governo municipal de Guaraci tem tido da população. A gente respeita quando a crítica é construtiva. Mas quando a crítica é daquelas viúvas que vivem chorando porque não ganharam a eleição, a gente entende realmente como choro de viúva. E choro de viúva, só outro marido pode dar jeito.
Muito bem, prefeito de Guaraci, doutor Francisco Dessolis, muito obrigado pelas informações e nós vamos continuar conversando aqui ao longo de 2016.
Muito obrigado, Aldo. Obrigado ao pessoal aqui da técnica da Rádio Pajeú. Obrigado às pessoas lá de Guaraci que tiveram a paciência de nos ouvir. E eu quero renovar aqui a nossa esperança de que o ano de 2016 será um ano de recuperação. Nós sofremos muito durante o ano de 2015 e temos que ter as nossas forças, as nossas esperanças focadas nesse ano de 2016. Não é possível que tanta coisa que nós já sofremos em 2015 vá se repetir. Se se repetir, nós vamos ter a força que o sertanejo sempre teve para enfrentar. Um abraço a todos, que estejamos todos na festa de São Sebastião de Guaraci, para fazermos daquela festa, a grande festa que ela sempre foi. E dizer à nossa querida juventude que a festa é um pouco menor no espaço, mas é muito grande nas atrações. E que vocês certamente não se decepcionarão com as bandas que nós estamos colocando na Praça Pública no dia 18 e 19 de janeiro de 2016. Um abraço e até outra oportunidade.
É final do nosso debate de hoje.